E aí, gente, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio e mais uma temporada da nossa Mesa Redonda, nosso podcast semanal, onde a gente bate um papo, analisa uma temporada específica de uma série. E hoje começamos a 22ª temporada com o retorno do mundinho Marvel, o retorno das séries do MCU. E, cara, a gente vai retornar pra talvez o hype dessa série, ela se coloque entre a melhor série da Marvel. Assim, o hype é isso, entendeu? A gente vai ver se vai se concretizar. Mas o começo dela, já sabe? Não é nem que a série indica isso. As pessoas querem que seja isso. Mas aí entra aquela loucura de fã. A gente vai bater um papo sobre isso. Vai analisar todos os episódios semanalmente aqui. E hoje, especialmente, né? A gente vai falar sobre o primeiro episódio com spoilers. Então, se tu ainda não viu, fica o recadinho aí. O episódio estreou na quarta-feira, né? Daqui a pouco eu nem sabia que começou uma série nova. Faz tempo, né? Faz tempo que não tá atualizado. Mas, pô, começou. Toda semana a gente vai estar aqui. E hoje comigo aqui, nossa bancada completa da Marvel pra falar sobre o primeiro episódio. Boa noite pra vocês, Ká, Felipe, Lucas, como é que vocês estão?
Eu tô emocionada. Faz a última vez que isso daqui aconteceu foi em She-Hulk. Eu não sei nem se foi na season finale de She-Hulk, tá?
Não, foi eu na season finale.
Não foi nem na season finale pra... Gente...
Porque voltando. Eu lembro, eu acho que na realidade na season finale, se eu não me engano, o Felipe entrou no final da live.
É, sim, olha... Histórico.
Um acontecimento histórico, galera.
6 meses depois a gente retornou, entendeu? Pra falar da Marvel, meu Deus do céu.
Cara, a Marvel fez isso, cara. Muito obrigado. Ai, que saudade que eu tava, pai amado.
Marvel, né? É Marvel, não tem jeito, pô. Não tem jeito. Temos que fazer todo mundo junto.
Perfeito, perfeito. Então, gente. Bom, sem muito mais delongas, eu sei que tá todo mundo ansioso. Eu tô ansioso, pelo menos, pra falar sobre essa série. É, a gente tá gravando o nosso podcast no YouTube, né? A gente tá fazendo isso especialmente na sexta-feira. A gente vai tentar manter às quintas-feiras esse podcast. Mas pode ser que seja domingo também, dependendo da disponibilidade da mesa aí. Então, como é que tu vai saber disso? Qual é o melhor jeito de saber isso? Tem dois jeitos mais tranquilos. Ou tu se inscreve no nosso canal do YouTube, que aí tu vai receber as notificações ali. Né, que não é excludente, tu segue a gente nas redes sociais, principalmente no Twitter e no Instagram, que aí a gente vai postar quando a gente estiver em live e tu vai conseguir acompanhar mais de boa. Se tu não gosta de acompanhar live, tu mais tranquilo, gosta de ouvir podcast depois, Spotify ali, né, lavando a louça, no carro, no trabalho, qualquer coisa que seja, a gente vai postar o episódio o mais rápido possível no dia seguinte, algumas horas depois, nessas plataformas. Então fica com convite também pra te seguir a gente lá, pra poder receber no teu feedzinho ali, ficar mais bonitinho, ficar mais fácil de encontrar as coisas. Show? Bom, meus amigos, quero saber de vocês o que vocês acharam desse começo de Invasão Secreta, desse retorno ao MCU, porque pra mim, tá? Eu tava com uma expectativa muito alta dessa série, e esse primeiro episódio entregou tudo o que eu queria que ele entregasse, sabe? Pra mim foi exatamente o que eu queria que fosse. Climazinha, Guerra Fria, espionagem, tensão, aquela coisa de desconfiar de todo mundo a todo tempo, tá ligado? Eu achei foda esse primeiro episódio.
Eu achei muito parecido a sensação que eu tive. Eu não lembro, acho que todo mundo aqui, não sei se todo mundo assistiu, não sei se o Lucas assistiu, Falcão e o Soldado Invernal, sabe? Que é uma questão mais política, mais... Vamos usar a inteligência em vez de superpoderes. Eu senti essa vibe. Eu acho que vai ser uma grande loucura, porque a gente vai desconfiar de todo mundo. No fim, a gente não vai ter um minuto de paz, porque a gente vai passar a série inteira com o zóio arregalado, falando assim, será que é mesmo ou não é? Entendeu? E tipo assim, essa pessoa tá sendo muito boazinha, essa pessoa não é tão boazinha assim, ele é um Skrull. E aí... vai ser assim, eu sinto que isso vai me deixar um pouco irritada em alguns momentos. Provavelmente, eu tô dando spoiler do que pode ser que venha acontecer. É uma possibilidade, mas eu gostei assim. Eu achei que eles tomaram umas decisões. Mas, no geral, é um bom primeiro episódio.
Eu concordo com a Kai,
peraí, quais foram as decisões que eles tomaram, pô? Quem tá ouvindo isso aqui no áudio não conseguiu te ouvir ronronando, eu acho. Não sai do microfone.
É que as decisões eu ia contar mais pra frente, que eu não
gosto. É que não deu pra entender quais foram as decisões. Só falou, tomaram algumas decisões, mutou.
Ah, tá. Tomaram algumas decisões que eu não gosto. Eu não gostei de algumas coisas nesse episódio. Mas eu gosto
pessoal. Não, perfeito, era isso mesmo.
Ah, tá, desculpa.
É só pro pessoal que não tá vendo a live não ficar, caralho, o que aconteceu, entendeu? Travou, qual é a opinião? Tô maluco, tá? A gente já tá no clima de desconfiança aqui, a gente não pode deixar as pessoas mais confiadas, entendeu? Daqui a pouco o pessoal vai achando que a gente é o Screw. Vai começar a loucura de não saber se a gente é a gente mais.
Ah, eu concordo com a Kai. Eu particularmente achei por um primeiro episódio muito bom. Ele te prende muito bem, assim, o episódio todo. Eu acho que a proposta, o que tá acontecendo, esse clima de, tipo, meu Deus, quem é quem? Será que eu vou, posso realmente confiar? Será que realmente é ele? Eu acho que isso é muito bom. E eu acho que vai passar alguém em branco que só, a gente só vai perceber numa cena pós-crédito, que provavelmente a gente vai achar toda que é normal, sabe? Que é alguém realmente verdadeiro. Mas eu gostei bastante, assim, tipo, de todo o episódio. Tem muita coisa, assim, loucurada, explosão, parará, e... Nossa, muito bom. Adorei.
Eu, assim como o Eduardo, entregou, tipo, acho que, tipo, tudo que eu esperava, né? Achei ele meio de uma vibe Falcão, mas eu acho que um pouco mais dramático numa pegada Soldado Invernal, por exemplo. É, mas é uma parada assim, é uma guerra fria acontecendo ali. É, já temos várias revelações logo no primeiro episódio. Muita coisa acontecendo logo no primeiro episódio. Gosto disso. Isso me chama muita atenção ali. É, e assim, tô com expectativa lá em cima pra essa série. Porque ela tem o potencial pra ser, tipo, talvez a melhor da Marvel. Em todos, porque daria um filme. Essa é uma história que daria completamente um filme. E um filme muito bem feito, até dois, três, sei lá.
É, acho que até um filme seria corrido até, porque ele tem muita coisa pra ser elaborada aí.
Interessante, assim, ela ter saído em série. Então, assim, gostei muito. Já quero logo o próximo episódio, cara.
Bom,
Gente, só um pouquinho. Vamos devagar, né? Primeiro episódio ainda. Faz dois dias que lançou e vocês já estão falando que é a melhor série da Marvel.
Não,
eu não consigo desviar.
Em nenhum momento a gente falou que era a melhor série da Marvel. A gente falou que ela tem potencial pra ser a melhor série da Marvel. E a expectativa pré-série era essa. Essa é a informação. É informação. Tu não pode discutir com a informação.
Assiste e respira, entendeu? É isso que eu quero falar pra vocês. Curtam a vibe. Não fiquem nessa expectativa que vai ser a melhor série da Marvel. Só assiste o negócio sem criar expectativa. Porque vocês podem se frustrar. Vocês lembram de... Cavaleiro da Lua? Eu lembro de Cavaleiro da Lua.
Kathleen, como tu ousa dizer que a gente tem que ter uma opinião racional e não emocional? Como tu ousa dizer isso aqui?
É um crime, é um absurdo, concordo.
Não, mas falando levemente mais sério, eu achei muito bom, cara. Esse começo de série com o cara lá que é o Bilbo, né? Que aparece em Wakanda ali e tal. Como é que é o nome do agente mesmo? Felipe, faz a vez aí.
Talos.
Não,
Não, o agente Ross.
O agente Ross. Puta, cara, que comecinho que vai te setar o que a série é, tá ligado? Tem um pouquinho de explaining ali, né? Esse primeiro episódio faz bastante isso. Os diálogos te ajudam bastante a lembrar de acontecimentos e ao mesmo tempo explicar o que tá acontecendo no mundo, né? É tipo aquela coisa para o pessoal realmente que não lembra o que tá começando agora e conseguir se inteirar bem na série. Até eu particularmente não gosto tanto disso, acho que se torna um bagulho meio que for dummies, assim, né? Uma coisa meio para o pessoal burro, parece, né? Porque o cara tá um personagem narrando o que tá acontecendo no mundo, mas é importante. No primeiro episódio eu acho que é válido. Espero que ao decorrer da série eles mostrem isso ao invés de contar isso. Mas pra setar o primeiro episódio de série, que tu tem esse problema no MCU, que é um feito gigantesco e absurdo, que é tu ter um universo conectado, só que o lado ruim disso é que tu precisa ver um monte de coisa pra ver coisas assim, então, pra gente nova, o pessoal que não viu tudo. Enfim, né? Você sabe onde eu quero chegar com isso aqui. Só que, cara, aquele comecinho com ele chegando, e é um ator que o pessoal gosta, tá ligado? É um ator que o pessoal gosta, é um personagem que é secundário, mas que tem seu carisma. Então, quando o cara aparece, já fica, puta, vai ser foda, chamaram o cara aqui, que eu gosto, tava no Pantera Negra e tal. E aí tu descobre o negócio dos Skrull e tal, tu descobre que ele é o Skrull. Pô, aquela cena da perseguição foi maneiríssima, cara. Quando o cara cai do telhado e tu não sabe ainda, tu tá desconfiado, mas tu não tem certeza do que tá acontecendo. Pô, tu fica em choque ali, irmão. Caralho, aquela cena do cara caindo do telhado, batendo na parede, caindo no chão, ela é uma cena, tipo assim, pesada a nível Marvel, né? Não tem sangue, não é The Boys. Mas, porra, tu sente o cara impactando ali no chão, tá ligado?
Não, completamente foda, né, cara? E assim... explica muita coisa, mas é aquele negócio, viu? Eu tava conversando com um amigo meu e fica aquela dúvida na cabeça, pô, será que, tipo, ele é um Skrull ou será que, tipo, o outro Ross tá preso ou alguma coisa assim? A gente não sabe.
Mas eu acho que é proposital. Eu acho que é muito proposição pra já editar o tom. É bom porque ele apresenta muito bem, como o Eduardo falou, ele apresenta muito bem, mas eu acho que é justamente pra isso, pra editar o tom da série. Tudo vai ficar, a gente vai ficar com esse pé atrás. A todo momento a gente vai saber, mas será que essa pessoa ainda tá viva? E essa primeira cena, ela já tá com os dois pés, assim, tipo, logo de cara. Então, é toda a construção...
Eu gostei muito da perseguição.
Hã?
Eu gostei muito da perseguição.
Muito boa. E realmente, nossa, a hora que ele cai, assim, tipo, tu... Por mais como o Eduardo falou, tipo, não tem sangue nem nada, mas... Tu vê o impacto, sabe? Então, tipo, a série já começa num nível muito elevado, assim, tipo, até pra mostrar e apresentar o contexto. Então, achei muito bem feita essa primeira parte.
A introdução é muito bem feita. Ele é tudo muito bem feito. Eu gostei muito, muito da cena de perseguição. O rolê da câmera é como se fosse a pessoa. Eu achei muito bem feito, assim, sabe? E é... essa parte aqui com a gente Ross, e tu fica nessa dúvida. A minha teoria é que ele tá preso ainda, tá? Eles não vão matar um agente tão importante, um personagem tão querido, entendeu? E aí a gente vai conversar sobre isso. Eu entendi, Felipe, a gente vai conversar sobre isso. Mas eu acho que ele tá preso, porque o final de Pantera Negra é com isso, é ele indo preso, né? Porque ele é denunciado, porque ele tá trabalhando com... Ele é denunciado pela ex-mulher lá, que tava naquela série lá também, a outra, lembra? Que aquela mulher tá em todas as séries. Vocês lembram o nome dela? A Val, isso, ele é denunciado. A minha teoria é que ele tá vivo, tá? Eu quero acreditar que ele tá vivo. E ele vai aparecer de novo.
Pô, é o que eu tô falando, tipo assim... Ao mesmo tempo que faz muito sentido ele ser um Skrull, faz muito sentido ele estar vivo. E eu acho que a série vai botar a gente pra bater cabeça sobre isso o tempo todo. Porque assim, isso é invasão secreta, sabe? É você não saber quem é quem ali. Tipo assim, pode ser que eles coloquem pô, o Nick Fury o tempo inteiro na série e no final ele é o Skrull. Porque no filme do Homem-Aranha, por exemplo, foi assim, né? A gente foi descobrir isso no Homem-Aranha. Far From Home, o que foi bem interessante também. Então, que foi a introdução ali desse vaso secreto, acho que foi ali naquele filme, né? Naquele trechozinho.
Então, e eu acho o próprio Capitão Marvel, na real, né? Que apresenta os
Skrulls. Marvel total.
Sim, então acho que assim, vão fazer a gente bater cabeça sobre isso todos os episódios que a gente for comentar aqui. Não vai ter jeito.
Eu acho que a gente não chegou no ponto ainda. E eu não sei se vocês concordam comigo, mas pra mim ficou um pouco claro que o Ross era um Skrull naquele momento, tá ligado? O Ross que a gente já viu em outros filmes é o Ross. Tipo, eu não acho que ele sempre foi um Skrull ou em algum tempo já ele tá um Skrull. Acho que, tipo, em algum momento ali o Skrull pegou ele, que ele tá preso em algum lugar e o Skrull tem acesso, tá ligado? Mantendo de prisioneiro pra poder usar, tipo, o pessoal como a gente vê lá na concentração depois, no campo, né? Que tem o pessoal, as cascas, né? Como se fosse ali, que eles deixam salvo do pessoal, assim, importante. Mas eu acho que a gente não chegou na parte ainda, que vai ser interessantíssima, da gente discutir um personagem que aparece há tempasso já e é um Skrull há tempasso já, sabe? Acho que a gente vai chegar nessa parte e aí vai ser mais chocante ainda.
É aquele negócio de sempre, né? Tipo assim, toda série, diretor, produtor fala alguma coisa. Um dos diretores já falou que vão ter, tipo, pessoas que são Skrulls que a gente não tá preparado pra tá bem ainda, sabe? Tipo, que são pessoas relevantes dentro do MCU.
Meu, então, pra assim, mim aqui, acho... ó, 14 minutos de podcast, primeiro episódio. Máquina de Combate é um Skrull há 5 anos já. Essa é a minha teoria. De largada, assim. Pra mim é 100% Skrull. 100% Skrull.
E assim, faz sentido. Foi um dos primeiros nomes que eu, assim, chutei também. Mas... Ao mesmo tempo, eu não sei porque faz muito sentido o agente Ross ser o Skrull também, cara. É aquele cara que, tipo, pô, ele... Aquela entrega dele por Wakanda, por exemplo, nos filmes, pode ser que talvez seja por interesse, sabe? O interesse que ele já tinha ali, tipo, já tava infiltrado, já tava recolhendo informações do governo. Porque pros Skrulls é interessante ter isso. Então, é o que eu tô falando. Ao mesmo tempo que faz muito sentido... Também não faz. Ele, tipo, ele ser um Skrull só no momento ali também. Porque o cara, pelo que eu entendi, ele meio que identificou ele por algo que ele falou. Tipo assim, ele deu um furo. Ele deu um furo ali e o cara falou, pô, pá, não é o Ross.
Putz, mas daí... Eu não sei, cara. Eu não sei. Eu acho que é uma coisa mais pontual. tá ligado? Eu acho que é uma coisa mais pontual. A gente vai descobrir se o Ross vier a aparecer novamente, né? A gente não sabe se vai ou não vai também. Se daqui a pouco aparece na série da mina lá, do Homem de Ferro, né? Criança, se vai aparecer e tal. É, mas, cara, tem uma cena que é logo em seguida, que eu achei maneiríssima, assim, que já tinha aparecido no trailer pra quem já tinha visto os trailers da série, que é o Nick Fury chegando na Terra, né? Que é uma cena muito bonita, porque ele fica, a câmera abre a nave, porra, aquela clássica anos 90, anos 80 cinema ali, tá ligado? Aquela imagem clássica que tu tem de um ET chegando na Terra. Abre a navezinha, assim, tudo escuro, abre a navezinha, o branco, e aquela figura que parece um Grey, né? Parece que ele é alienígena cabeçudo, assim, desfocado, aí foca, é o Nick Fury. Puta, que cena bonita, tá ligado? Que montagem maneira, cara.
É, não só isso, né? Mas incrível também como o Nick Fury consegue entregar, o Samuel Jackson consegue entregar como Nick Fury isso daí, né, cara? Ele é um cara, assim, que, tipo assim, ele literalmente ele rouba a presença de tela. Então, não só aqui na série, mas também nos momentos que ele tá no MCU. Ele é muito bom, cara. Acho que talvez, assim, seja um dos melhores nomes, assim, do MCU. E, assim, ele merecia essa série. Uma série onde que ele, tipo, ele realmente é o protagonista, sabe?
Sim, e eu gostei demais do jeito que ele foi representado, tá ligado? Porque não é tipo, puta, chegou no Nick Fury e o mundo tá salvo, sabe? Não é aquela coisa do herói, chegou e agora tá tudo bem. Não, o cara tá fudido, tá ligado? Ficou no espaço sei lá quanto tempo, os ossos tá tudo fudido, tá sem músculo. E aí ele chega todo mancando, todo, sabe? Tem que se adaptar de novo, tá velho, não consegue fazer a mesma coisa. Eu achei muito legal essa condição nele, sabe?
E tem mais uma questão que a gente vai descobrir, ou se já sabe, eu não sei, porque, né, que problema de memória, que é quando a gente tá conversando com ele no bar e fala que, tipo, depois do blip ele nunca foi mais o mesmo, ele tinha medo de voltar pra Terra por alguma razão, e não sei o que, aí, tipo, o que isso significa? A gente ainda não sabe, mas tem alguma coisa aí, entendeu? Não é só isso que tá impedindo ele, tem mais algum esquema aí.
E tem mais o próprio esquema lá do presidente também, né? Que quando eles souberam que o Nick voltou pra Terra, e imediatamente ele já, tipo, vai resolver isso, sabe? Então, meio que como se fosse ele fosse um desertor. Então, tem, além de tudo, ainda tem mais isso, sabe? Então, tipo, ele tá na merda aqui. Tem muita coisa, tipo, fora o problema dos Skrulls.
Tem muita coisa contra ele. Tipo, muita gente que quer a cabecinha dele, sabe?
Menos de um dia o cara conseguiu ser sequestrado?
Sim.
De graça.
A nada.
Foi por querer, gente. O cara é macaco velho já, pô. O cara sabe o que tá fazendo. Tu acha que ele vai andar de bobeira em Moscou? Pô? O homem tem um plano, pô. Deixa o homem com um plano trabalhar. Mas a gente comentou, soltamente, que a série tem vibezinha Soldado Invernal ali, do Falcão, e não é à toa, né? Porque essa história de presidente, essa história de nova ordem mundial, vai continuar no filme do Capitão América ano que vem. Que é Brave New World agora, né? Antes era Nova Ordem Mundial, agora ficou Brave New World. É, porra, vai continuar essa história, tá ligado? Esse clima político vai ser continuado na série do agora, né, Capitão América, antigo Falcão. Então, tipo, tá tudo conectado, essa parte mais política, espionagem, mais pé no chão da Marvel, tá ligado? A gente teve a fase multiverso, a gente teve a fase de feitiçaria, de magia, né? Que eles apresentaram todas as coisas, fase espacial, agora é a fase política, espionagem, pé no chão.
Puta, e parece ser muito mais legal que destruir prédio em Nova York, né, gente? Vamos concordar. Parece muito mais legal usar a cabeça, entendeu? Não ter só os heróis bombados ali, loiro, correndo sem camisa. A gente vai ter um pessoal inteligente também que vai usar o cérebro e vão ser espertos. Puta, isso tem tudo pra dar certo, entendeu? Tudo pra dar certo.
Tanto que já deu no melhor filme da Marvel até agora, que é Capitão América 2.
Concordo assim. A gente tem uns eventos grandes aí com os Vingadores, mas Soldado Invernal. Não tem jeito. Mas é muito bom ver isso, cara. É muito bom ver que, tipo assim, não vai ser um negócio que, pô, é só porrada. Ah, eu sou um herói, eu sou mais forte. Cara, é política, é uma briga de cabeça envolvida, sabe? O que é interessante, são vários interesses ali conflitantes uns com os outros, né? Então, tipo, por exemplo, a gente tem o caso do Talos com a filha, e vai entrando tudo nisso.
Aí tu pode fazer todo um paralelo com coisas na Terra, tá ligado? Que a gente tá falando de uma espécie alienígena invadindo pra querer uma Terra pra eles, mas porra, tu envolve toda uma questão xenofóbica, toda uma questão de racismo, que aqui no caso seria racial, mas no, se fosse levar pra Terra seria de xenofobia, sabe? De preconceito, de terrorismo, que foi trazido de novo, né, no Falcão. Então, porra, são diálogos muito interessantes, assim, são coisas que vão sendo contadas.
Mas é racismo, né? Porque tem essa conversa do Nick falando que, tipo, ele pode falar que ele é negro, alguma coisa assim, e que, tipo, o único jeito de um soldado negro conseguir alguma coisa era dando bebida pros caras. Tipo, tem isso, a gente é subentendido.
Não, é que ali é uma coisa muito específica, na real, né? Porque ele usa uma palavra que a gente não tem isso no português.
Sim, que a gente não tem no português.
Então, tipo, ali é específico pra situação, sim.
Ele usa a N-word, então assim, a Maria Rio fala, pô, você não pode usar essa palavra. Pô, eu posso, ele realmente pode, sabe?
Puta, então, cara, eu achei muito maneiro. Acho que a gente pode falar da introdução dos personagens novos, né? Ou pelo menos dos atores novos.
Puta, que série com ator bom, hein, gente? Vocês pararam pra analisar isso? A gente tem ator muito bom aqui. A gente tem a Olivia...
Como,
sei lá, a famosa Rainha Elizabeth, a gente tem a Daenerys, a gente tem...
A Rainha Elizabeth é o caralho, pô, ela é a mãe do cara do Heartstopper.
Sim, ela é a mãe do cara do Heartstopper, muita boa, ótima referência, Eduardo, é a mãe legal ainda. A gente tem a Daenerys, a gente tem a Robin, né?
A Robin.
A Robin.
Perfeita, sim. Icônica.
Icônica, entendeu? Só ator foda nessa série. Fico um pouco preocupada pensando assim, a vida deles tá bem pra eles aceitarem um papel no MCU?
Kathleen, você tem que entender que o MCU é o ápice do sistema atual, pô.
Não sei!
De vender coisa de exposição é o MCU, pô.
Eu fico um pouco preocupada pensando assim, meu Deus, tá chegando o fim de carreira pra eles estarem aceitando o MCU? Não sei, fico um pouco preocupada, mas puta, atores muito bons.
Eu acho que, tipo assim... Não é o papel, tipo, que você fica preso 9 filmes, por exemplo, sabe? Tipo, Emilia Clarke não precisa, tipo, assinar um contrato pra 9, 10 produções, igual, tipo, o Chris...
A Elizabeth Olsen tá reclamando disso, exatamente, desses contratos aí que ela tá reclamando.
Tipo assim, até porque, tipo, ela tá na série agora, pode ser que ela não esteja nunca mais na MCU, sabe? É uma baita atriz, realmente. Então, assim, eu acho que é um elenco muito bom também. Eu gostei bastante. Eu gostei bastante do elenco. E até dos atores novos que estão aparecendo aí. O ator que faz o Gravy, que eu não conhecia. O que faz o vilão, no caso.
Pareceu bom. Parece ter uma cara de seriedade.
E gato, hein? Puta merda, que homem bonito. Achei ele bonito, tá? Deu...
Duas palavras. Parabéns.
Parabéns. Tipo duas assim, palavras. Que homem bonito, hein? Cara de vilão, mauzão, assim... Puta.
E assim, cara, mirando, pulando um pouquinho, aquela cena que ele realmente aparece no meio da multidão.
Puta, aquela cena é o ápice de tudo.
Cara, né? Aquela cena ali eu fiquei tipo...
Aquela sequência,
ela,
né?
Ela é uma sequência de... Ela te dá uma sensação de agonia e te prende ao mesmo tempo.
Pô, é filme de terror. A guriazinha olhando pra ele e aí passa pra velha. Mano...
Cara, e é uma transformação atrás de transformação, tu tá um homem, uma mulher, uma criança. Cara, é bizarro. E daí quando tu acha que tipo, deu certo, não dá e... Explosão e loucurada. Cara, e ele tipo sempre ele firme, tá ligado? Nossa, ali eu vi, não, esse cara
é e aí foda. De novo tu vê aquela coisa do Nick Fury hesitando, né? De atirar no... Porra, o Nick Fury do 2013 dos Vingadores não, nunca ia hesitar em atirar no cara, tá ligado? Mas tu vê que ele tá... Fora de forma, que ele não tá acostumado mais assim. Então, porra, aquela sequência foi esplendorosa, cara.
Volta pra aquilo também. Tem aquele. Pode falar.
Só você falou em hesitar o tiro. Eu tenho. Já deixar pro final lá. Eu vou falar agora que eu tenho um ponto aqui. Momento fofoca. Na minha cabeça, ele é filho do Nick Fury, tá? Vamos descobrir isso mais pra frente. Filho do Nick Fury com o Skrull. Anotem aí.
Teorias, fica a questão. Eu já mandei minha teoria, o Felipe já mandou. Vocês dois têm que criar uma teoria até o final do episódio. Fica o tema de casa pra vocês aí. Tem uma tarefa de criar uma coisa. É porque a gente não sabe, tá ligado? Porque
mas tu tem pode várias. Pode rolar interracial?
Não, sempre pode. Sempre pode. Sempre pode. Se tu falar, tu falar que não pode ainda, até é meio problemático, entendeu?
Não, gente, não sejam assim. Vocês não são burros, vocês são bem inteligentes.
Não, pode, não, mas deve poder sim.
Na Marvel pode. Na Marvel pode.
E a gente não sabe como é que funciona a biologia dos Skrulls. É porque o Talos fala que com 140 anos ou 180 anos, ele é equivalente a 40 anos de idade, tá ligado?
Ele tá na crise dos 40.
Nem chegou ainda.
E o que o cara. O maluco tinha feito com 30 anos, ele mete uma olhadinha pra trás, os Vingadores, e sai da porta, sabe? Ele atirou o microfone e saiu. Foi isso que ele fez.
É, mas é
ele turned off watch.
É, exatamente. É porque, tipo, na fantasia, tu tem vários, né? Tipo, principalmente falando de. Pô, D&D, Senhor dos Anéis e tal, tem várias raças dessas, elfos, anões, goblins, enfim, com um monte de coisa, que vivem pra caralho. Só que às vezes eles têm um período de crescimento muito alto, tá ligado? Então a pessoa chega na fase adulta rápido e aí fica naquela fase um tempão.
Paguina.
Então, tipo, a gente não sabe exatamente como é que funciona isso, mas eu gostei dessa teoria.
É, mas na Marvel, esse interracial pode, esse mundial aí, você pode. Temos casos e casos, vários casos. Então, assim. Não, é uma teoria. É uma teoria, só isso, eu acho.
É uma teoria boa. Teoria válida.
Uma teoria muito boa.
A gente tá aqui pra isso, pô. Mesa redonda é pra
mas
teoria.
Mas questão de tempo, daria? Porque...
Eu acho que é essa questão do crescimento, tá ligado?
Ah, pode ser. Ah, é verdade. Daí entra essa questão. Realmente, faz sentido.
Não, e outra coisa. Capitã Marvel se passa em que ano?
Os anos 70, não é?
70, 80, se não me engano.
É.
Que a Mônica Rambeau é uma criança.
84, 85, alguma coisa assim. Pelo que eu lembro. Sim, tipo,
tanto
era na casa dos 80.
Galera. Sim, sim. Tanto
é verdade, se ele teve o caso lá...
É, faz sentido.
Então, sim.
Dá pra bater.
Felipe, se essa teoria não for verdade, Felipe, a gente vai ficar muito chateado, tá? Porque ela faz muito sentido. Eu já fiz umas contas aqui, entendeu? Na nossa cabeça faz sentido. E aí é mais assim, tá tudo bem, né? relações de pais e filhos, entendeu? Essa série. É mais do que nunca, é os pais causam problemas nos filhos, entendeu? E a gente vai estar vendo isso. Seja pelo lado dos Skrull ali, seja pelos humanos, entendeu? Ia ser muito bom, puta, ia ser muito bom.
Não, eu acho que, tipo assim, faz sentido porque, pelo que o Talos falou, que o vilão, tipo, ele meio que se revoltou muito por conta do abandono do Nick Fury. Foi um dos motivos dele, tipo, ter sumido. Faz sentido por ele ter hesitado com o tiro. A maneira que os dois trocam olhares ali no final. E faz sentido porque, tipo, pô, a Marvel agora, a gente tá num ponto que a gente tá abrindo muitas portas. Então isso pode abrir muita porta e pode explicar muita coisa lá na frente. Se eles quiserem, tipo, a gente tem, sei lá, um herói novo aqui que ele é assim, sabe? Então faz sentido por todos os sentidos. Pode ser que seja, pode ser que não seja.
Não, e também, eu acho que a série mostra que a temática é mais séria, não só ao longo do próprio episódio, e mostrando, por exemplo, o Ross caindo do prédio ali, que é uma cena mais impactante, né? Quando, porra, eles matam a Maria Hill, gente. Maria Hill, porra, a mulher faz parte mesmo dos Vingadores, gente. Ela tava lá junto, o Loki invadiu o bagulho, começou a tacar os aralhos, ela tava lá, porra. Mataram a mulher no primeiro episódio, gente.
Não gostei dessa decisão. Lembra que eu falei lá no comecinho que o Eduardo mandou repetir duas vezes? Que decisão eu achei estranha, tá?
Então, essa na hora que o Eduardo falou de teoria, eu fiquei com isso na cabeça desde o final. Será que ela morreu mesmo? Porque, tipo, ela se pareceu ser um personagem tão importante pra, tipo, pra pro matarem, contexto do
pra
Nick,
matarem no primeiro
pra
episódio.
Morrer logo de cara, então, tipo assim, eu...
O meu ponto seria justamente a falada, tipo, seria a seriedade pra falar, gente vai morrer, o bagulho vai ser louco, sabe? Tipo, é perigoso o negócio.
Mas a Marvel não é assim.
Ah, mas tomara que mude, pô. Nunca é tarde.
Não, nunca é tarde. Mas eles já iam matar no primeiro episódio. Entendeu?
Faz sentido. Você puxa um drama muito forte pra série.
Não, a série se torna muito mais, porque o Nick tá sozinho, ele e o Skrull ali. E é isso, tipo. Valeu, mas falou, aí... sabe? E ele capenga do jeito que tá.
Mas é que faz mais sentido. Tipo assim, apesar de eu não acreditar nisso, por conta dos diálogos que ela tava tendo com o Fury, mas que eu falei de Spider-Man Far From Home, tanto ela quanto o Nick Fury naquele filme eram screws, né? Então, tipo assim, pode ser que ela esteja na base lá e ninguém sabe, por exemplo. Pode ser que ele esteja escondida. O Nick Fury já morreu. O Nick Fury morreu e a gente falou aqui do melhor filme, tipo, de Soldado Invernal, e não morreu ao mesmo tempo. Então, assim...
É... Não, eu concordo contigo, mas eu acho que... Será que seria, tipo, o próximo episódio vai continuar... Seria uma sacanagem se eles fizessem isso, não. Igual eles fizeram em WandaVision, que o próximo episódio começa no frame que acaba o antigo, tá ligado? Se o segundo episódio 2 começar no frame que acabou esse, e aí ela se transforma no Skrull, porque o Skrull volta à forma original quando morre, eu vou achar uma sacanagem. Eu particularmente, vou achar uma sacanagem.
Sim. Completamente. É, mas assim...
Pelo amor de Deus.
Não, mas eu gostaria que, tipo assim, não gostaria nada contra o personagem e tá? Tal, mas seria bom se ela tivesse morrido realmente, porque isso traz um drama muito forte pra série, tipo...
Começa tá a levar mais a ritmo,
também, né? Mais a série também, né? É, tipo... Fica muito mais forte, sabe? Tipo, o negócio é tipo assim, pô, essa parada aqui é séria, porque seria estranho se ela, tipo, pô, ela voltou, não morreu. A gente vai duvidar de todo mundo que morreu.
Eu acho que é fraco, eu acho que é fraco. Se ela voltar, é fraco.
Entendeu? A gente vai começar tipo, a desacreditar, porque já fizeram isso com o próprio Nick Fury, que eu tô falando. Que ele morreu lá, pô, tem uma cena no hospital e tal, e eles fazendo, tentando trazer ele de volta, ele morre e depois ele volta. Então, tipo, seria estranho, sabe?
Eu concordo. Eu acho que... Eu acho que seria, diminuiria bastante a narrativa do personagem, assim, e da própria série, tá ligado? Mas, pô, outra coisa que é maneira, e que aí entra na discussão que a gente tava tendo de personagens novos, eu gostei da personagem da Daenerys, da Emilia Clarke, né? Eu acho que ela começou bem na série, assim, entregando bastante na carga dramática ali e tal. E ela é uma atriz muito expressiva, né? Tipo, ela é muito boa atriz quando precisa entregar emoções, assim. Ela consegue fazer um range de caras e bocas ali que é um bagulho inacreditável, quase. E, pô, tu compra muito que ela tava do bem ali, tá ligado? Que ela ia ficar do lado do pai dela. Tu compra 100%. E aí, quando tu realmente chega no ponto que tu descobre que ela traiu eles, né? Que ela, tipo, tava jogando ainda com a resistência, vamos chamar de resistência ali. Porra, é foda, cara. É bom isso.
Agora, falando que eu reconheci que é a Daenerys.
Tu tá brincando
comigo. Amigo!
Aqui, ó. Você
fala tu vê que ele não presta atenção no que tu fala, né, Ketri?
Que aconteceu? Tá tudo bem? Porque eu tinha falado isso.
Mas então, tipo, mas eu tava. Na hora que vocês falaram, eu tava pegando. Meu Deus, quem é personagem? Em que momento ela apareceu? Será que ela tava de fundo de pano, assim, uma coisa mais out? Agora que tipo, vocês falaram, me veio, tipo, juntou, sabe, as duas.
Pum! A cabeça
é a mesma pessoa. Assim.
Uou!
Eu tô exatamente assim por dentro.
Não, baita personagem, tá?
Nossa, muito bom.
E é muito foda. Tu acredita que tá tendo uma redenção ali por causa da mãe, sabe? E aí tem toda a história da mãe também, que a gente vai descobrir como que a mãe morreu. E provavelmente é por causa do vilão, que tipo, o pai já deixou claro, tipo, quem matou tua mãe é quem tu tá ajudando e não sei o quê. Puta, foi muito foda quando eles descobriram que as bolsas estavam vazias, sabe? Eles fizeram uma movimentação toda pra isso. Porra, morreu gente pra caralho. Morreu gente pra caralho. Mas, todavia, foi muito foda descobrir que tava tudo vazio e é isso, entendeu?
Não, aquele último frame ali, tipo, foi maneiro, cara. Foi muito foda, porque, tipo assim... E a Emilia Clarke, assim como o Samuel Jackson, é uma atriz, assim, que ela também entrega muito, né, cara? Ela também tem uma presença de tela, assim, absurda, absurda. Não tem como você não prestar atenção nela quando ela não tá na tela, enquanto ela tá na tela. Então, pô, e ela correndo ali com as... Que ela falou, tipo, vou tá com as duas bolsas, vai ter outros caras que vão mais duas. E ela correndo e toda aquela explosão ali, porra, ali você inicia uma guerra, né, cara? Porque... Você tá explodindo um lugar na Rússia, matando um monte de gente, e é o que eles querem.
Exatamente, porque a gente tem um ponto importante no episódio, que fica de lado, e aí tu pensa, porra, mas Pô, vou começar a luta Estados Unidos-Rússia. Vai acontecer o quê? Vai uma explosão nuclear, né? Bomba nuclear, vai escalar, vai acabar o planeta. Quem vai ficar com os Skrull não vão ter nada. Aí tu lembra do diálogo que eles estavam tendo na salinha, que o Talos fala e a Hill fala que os Skrulls estavam escondidos nas usinas químicas, não, usinas nucleares abandonadas da Rússia, porque eles são imunes à radiação. Então se os seres humanos destruírem um planeta com bomba atômica, pra eles é perfeito, tá ligado? Porque eles não se importam com radiação. Então eles querem mais que a gente se exploda mesmo, foda-se.
É, isso tudo tá acontecendo por conta de uma promessa do Nick Fury lá em Capitã Marvel. Que, tipo, ele, a Capitã Marvel, prometeu que achariam um lar pra eles, né? Pros Skrulls, e, tipo assim, pelo visto, aí já passou quase 40 anos e nada.
Exatamente.
Um ponto interessante dessa série é que o Nick Fury foi blipado, certo? A gente viu isso ali, e aí depois voltaram 5 anos depois. Eu já tô completamente perdido em quando é que... Qual ano que tá o MCU agora? Porque falaram que tinha 5 anos que ele tinha ido pro espaço, que ele tava naquela nave. Então, pô, se tu for contar aí, tipo, voltou 5 anos, então em 2028, por exemplo, sei lá, se passou essa série.
Eu tinha visto um vídeo que explicava isso quando lançou o filme do Homem-Aranha e a série do Gavião. Que era 2025, eu acho.
Era tipo 2 anos pra frente do nosso, né? 2-3 anos pro nosso atual. Seria lá, sei lá, 2025, 2026.
Eu não lembro qual das duas séries, porque as duas séries passam no final do ano, né? Mas eu lembro que... Eu acho que a do Gavião se passava no Natal de 2025.
É porque a do Gavião era... O Gavião e Homem-Aranha saiu praticamente junto, né?
Sim, mas eles não eram no mesmo ano do MCU. Eram anos diferentes do MCU.
Falcão,
só que aí
Falcão
tu não tem como saber sem Falcão pesquisar.
Segue essa linha também. Mas o negócio é o seguinte, quem voltou do Blip voltou em 2023, que é quando se passa o Vingadores, né? Então, tipo assim, pô, você tem 5 anos que ele voltou e 5 anos que ele tá no espaço, aqui a gente tá em 2028. Por isso que eu tô falando que eu tô completamente perdido já.
Dá pra entender, porque realmente é difícil.
É, ele não aborda nada que horário e que ano eles estão, né?
Nenhum momento não abre. A gente vai ter noção em The Marvels. Porque The Marvels, ele tá no espaço. A gente não sabe se The Marvels é antes dessa série, se é depois dessa série, se de algum momento ele volta pra lá, alguma coisa assim.
Exatamente.
Sabe o personagem que a gente não falou? É o personagem da Olivia Coman. Puta, eu gostei da personagem, tá? Ela tira um sarrinho com o Nick. Gostei dela, ela desafia ele.
Eu tô curioso pra saber de que lado que ela tá jogando.
Tu fica nessa dúvida, né? Tipo, tá jogando pra quem, querida? E aí,
jogando pro lado da Inglaterra, pô.
Eu acho que, tipo assim... Ela... Não, o lado que eu falo, tipo assim... Pô, sobre os Skrulls e sobre, tipo... Não Skrull, mas... Ela tá defendendo os interesses próprios ali, eu acho. No final das contas.
Eu acho que o lado que ela tá é o lado dela, sabe? Onde ela se beneficiar, ela vai tá apoiando.
Eu acho que ela trabalha pro governo mesmo, né? Porque eles chegam a comentar os agentes do MI6, do né? Do MI6, que seria, tipo, o serviço secreto da Inglaterra, em vez de ser dos Estados Unidos. Então, tipo, parece uma coisa mais governamental mesmo. Porque o próprio... Eu não lembro quem... Acho que o Nick fala pro Talos isso, que ela ia matar todo mundo que tivesse falado o nome do cara lá, tá ligado? Então ela tá contra os Skrulls, assim, ela tá mais uma questão de humanos precisam ganhar, sabe?
Faz sentido. E assim, pô, o Talos também, coitado, tá acabado, né? É o líder dos Skrulls ali em Capitão Marvel, mas assim, fala que tá vivendo na fase dos 40, tá acabadinho, né? Perdeu o poder, ninguém respeita o cara mais, nem a própria filha, então assim.
Tá entregue pra Deus, Lee.
Sim, eu acho que vão desenrolar isso melhor. Acho que vão desenrolar isso melhor mais pra frente. Com o assunto da mãe, da mulher dele e tudo mais.
Uma coisa que eu gostei e que eu tava com medo, porque acho que a nossa última série da Marvel foi She-Hulk e a gente teve aquele final primoroso e dela entrando no MCU e bagunçando, e toda a questão do CGI, que querendo ou não, vira e mexe, CGI é uma pauta dentro deste canal, deste podcast, seja falando de Marvel, seja falando do que for, a gente vai dar uma faladinha no CGI. E aí quando rolou começando as transformações, eu falei pro Eduardo, será que eles vão cortar? Porque lembrem, em She-Hulk, a cena da She-Hulk, tipo, agora vamos me transformar, tipo, eu vou voltar a ser a mulher normal. E a câmera cortava pra não ter que fazer a transição acontecendo, tipo, em tela. Eu tava com medo que isso acontecesse aqui, tá? Eu falei, puta, vai ser muito tosco, tipo, tá o Scrum ali, aí corta a câmera, volta, tá o humano de novo, sabe? Eu falei, puta, vai ser muito tosco. E não, e realmente tinha muita gente maquiada. Ali dentro da vila tinha uma caralhada de gente verdinha, sabe? Os caras gastaram uma maquiagem ali, os caras investiram uma grana. Porque eu falei pro Eduardo, pra eles era muito plausível falar assim, aqui vai ficar todo mundo de humano. Porque eles iam gastar dinheiro, né, gente? Uma questão orçamentária. Mas não, eles investiram uma graninha ali em maquiagem e ficou bonito.
Sim, sim, completamente. E falando, você falou em maquiagem, uma das paradas que eu acho, tipo, que eu me amarrei aqui, gostei muito, mantenho, deixa desse jeito. Pô, é o Nick Fury tá sem o tampão no olho, cara. Que negócio foda, tá ligado? Que, tipo, passa uma vibe muito mais foda ali, mano.
Ele passa uma aurinha meio vilão, né? Uhum. Sim, ele tem essa vibinha vilão, assim, essa cara de brabo, mais fechado. Aí tá sempre de preto. Aí o fundinho que ele anda tá sempre iluminado. Isso é muito coisinha de vilão. Dá muito essa vibinha de vilão pra ele.
Sim. Pô, ele é um personagem muito foda. E eu falo, tipo assim, esse lance de vocês deixarem ele sem tampão deixou muito melhor. Fica muito melhor, porque eu acho até estranho você ficar, tipo, o personagem tá na tela, tem aquele negócio no olho dele, sabe?
Sim, tá muito foda, tá bom. Mas acho que é isso, né? Tá bom pra primeiro episódio, estamos discutindo aqui bastante tempo, acho que falamos tudo que a gente tinha pra falar. É, espero que vocês tenham gostado desse início de mais uma temporada aqui, volta da Marvel. Convido de novo todo mundo a se inscrever no nosso canal do YouTube, seguir a gente nas redes sociais e também seguir a gente no Spotify e outros agregadores onde tu gosta de consumir podcast. Gente, agradeço mais a presença de todos vocês aí. Se quiserem falar alguma coisinha, fica à vontade.
Ai, felicidade e gratidão. Mundinho Marvel junto novamente. O Quarteto dos Sonhos. Eu amo. Apenas.
Perfeito, entendeu? Eu vou falar o quê? Não tenho o que falar. A gente vai. Essas lives têm que acontecer os quatro, entendeu? Essa agenda
a gente
vai
sempre
ter
se junta pra uma boa causa.
Uma boa causa, entendeu? A gente vai ter que fechar essa agenda. Vai ter que alinhar essa agendinha aqui pra os quatro aqui, entendeu? O mundinho Marvel tem que estar presente, entendeu? É muito bom, assim, eu e o Lucas meio perdido.
Sempre.
Aí tem o Eduardo e o Felipe pra nos ajudar. Aí tem teorias, mano. É a gente, entendeu? Não tem, é muito mundinho Marvel.
É, e assim, eu espero que a gente consiga se manter, assim, a gente vai conseguir se manter assim, até o final da temporada, e a série vai acabar em julho, a gente vai ter um prazinho ali, e logo em outubro a gente já volta com o Loki, tá? Não, a gente não pode esquecer que já tá finalizado aí.
Quantos episódios tem essa série aí? Que mal pergunte pra ser em julho?
Pois é.
Julho ou agosto, não sei.
Eu gostaria agosto. Ela deve ter no mínimo 8.
Sim, não, desculpa, eu tô porque na minha cabeça aqui, tipo, a gente tá no começo de junho ainda, a gente já tá no final já. Mês que vem já. Semana que vem já é julho.
Tem uma informação aqui. A série termina no dia 26 de julho, ela tem 6 episódios.
Ó, vai acabar em julho.
Ah, é mais curtinho. Olha,
eu ia falar, pra acabar em julho tem que ser 6 episódios.
Não, mas eu equivoquei. Então, assim, a gente ainda tem Loki pro Mundinho Marvel e a gente tem a série da Echo, né? Ninguém sabe esperar disso.
Não, acho que não vai sair esse ano. Não tem como sair esse ano.
Nem sei que é essa doida.
Muita coisa.
Tem até lá pra descobrir.
Ela é. Você tava em Gavião Arqueiro, não tava?
Não. Não gosto.
Não viu. Não? Amigo, assiste, tu vai gostar, tá?
Do Gavião Arqueiro!
É.
Ah, tá.
Não, porque
eu não vi também, eu também não tava.
O Eduardo falou que agora é um absurdo tu não gostar do Gavião Arqueiro. O cara sofreu um acidente, ele é um herói realmente, não sei o quê. Ele, nossa, ele me deu, me fez um...
O lacre.
Não, lacrou, assim, quebrou o tabu, deu pra ouvir. Ele foi pro Twitter, sabe? Twitter, assim, pra lacrar. Foi isso que ele fez, ele acha um absurdo as pessoas não gostarem dele agora. Só que aí eu puxei ali esses dois aí, esses dois, no caso, o Felipe e o Eduardo, até começar... Ah, só metade da série, eles odiavam o personagem ainda. Não, a gente só metade, fez essa série.
Metade
porque...
da série, não.
Tá. Ah, no mínimo, até o terceiro, segundo, terceiro episódio, vocês não estavam gostando dele ainda. E não me venham com essa, entendeu? E aí, não, o Eduardo quis me dar uma lição de moral. Porque
é que
eu falei
é que
do cara.
Tem gente aqui que de caráter, né? Em relação ao personagem.
Tem.
Não, eu acho que tem. Se puxar aí na season finale, eu pedi desculpa, tá? Eu tenho quase certeza que na season finale eu pedi desculpa aí, porque realmente, antes da série, eu falava que eu não ia fazer essa série, que eu não gostava do Gavião Arqueiro. Era uma série do Gavião Arqueiro no Natal, pô, nada a ver. E assim, esperava nada e entregaram tudo. Então, assim,
ô, Eduardo,
pedi desculpa.
Mostra a caneca que tu tava tomando chá aí, só pra gente ver um negocinho assim. Só pra mostrar pros nossos telespectadores. De quem que é a caneca? Gavião Arqueiro, Kate e o cachorrinho. É isso, entendeu? Acho que a gente pode terminar o podcast por aqui.
Mas não é novidade, pô. Não é novidade. Não é novidade. Quem viu a série sabe que a gente gostou, pô. Inclusive, o desvio de caráter é não gostar da Capitã Marvel. É machismo isso, inclusive.
Machismo, 100%. Machista. É, tô muito próxima de quem não gosta de She-Hulk. Tô ali, ó.
É, ia falar tal qual quem não gosta de She-Hulk.
Tal qual não gosta de She-Hulk, eu não gosto de Capitã Marvel. Mas vocês nunca me viram no Twitter dando hate nela, xingando a atriz.
Não, na tua conta principal.
Tomem cuidado,
tá? Porque Matheus Moura está no chat aí.
O Moura é o maior hater de She-Hulk. Não, quero deixar registrado aqui que eu nunca criei um perfil no Reddit pra xingar a Capitã Marvel e falar da atriz, entendeu? Não, nunca. Olha, garanto isso pra vocês, juro. Não aconteceu isso.
Ah, acho que deu, né? A gente tá. Já começou a loucura, já foi pra outro esquema aqui.
Já foi uma palhaçada.
É, não, já passou. Mas é isso então, gente. A gente se vê no próximo episódio, no próximo podcast, na próxima semana. Um grande abraço a vocês. Uma ótima semana até lá. Fiquem à vontade pra assistir os conteúdos que já tem postado no canal. Fomos!